Um anúncio de emprego com uma exigência em comum: ter sido vacinado com o imunizante da Pfizer. Um exemplo de como parte da população encara a vacinação no Brasil. Um país onde a desinformação corre solta, um país onde as campanhas oficiais de esclarecimento são rarefeitas. Um país, aliás, que tinha tudo para ser exemplo na pandemia nessa área de imunização, mas que tem de lidar com absurdos diários, além da inconsistência de oferta de doses à população. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes e às vezes inacreditáveis que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 22 de junho de 2021, dia em que veio a público uma notícia, para dizer o mínimo, bizarra. O jornal Folha de São Paulo relatou a existência de um anúncio num site de vagas de emprego que exige que o candidato esteja vacinado contra a Covid e que esteja especificamente vacinado com um tipo de imunizante, o imunizante da Pfizer, empresa farmacêutica americana. Essa vaga de emprego é uma vaga para trabalhar como governanta em uma casa de família em Campinas, no interior de São Paulo. Uma vaga para coordenar e executar serviços domésticos, principalmente cuidar de crianças, incluindo aí também limpar e manter a casa. A remuneração é de R$ 1.600 por mês.
O autor desse anúncio de vaga, que não foi identificado na reportagem, repete com essa atitude, repete de forma extrema, um tipo social que se popularizou conforme a imunização foi engatando lentamente no Brasil, o sommelier de vacina. Começou principalmente com a chegada das vacinas da Pfizer em abril de 2021. Foi quando brasileiros aptos a se vacinar começaram a recusar outros imunizantes disponíveis nas unidades de saúde, como a vacina da Oxford, AstraZeneca e a Coronavac. A pessoa ia lá no ponto de vacinação, via que não tinha vacina de preferência e partia para outro posto até encontrar a vacina que queria.
Parte dessas pessoas que querem tomar a vacina da Pfizer de qualquer jeito faz uma espécie de placar de eficácia na cabeça. Isso porque o imunizante da farmacêutica americana atingiu 95% nos testes de eficácia, acima da Coronavac e da vacina de Oxford. Outra parte rejeita essas duas outras vacinas e prefere a vacina da Pfizer com medo de reações adversas, mesmo que elas sejam raras ou brandas, no caso desses imunizantes.
O fato é que quem chega no posto de saúde e dá meia volta depois de saber que não tem vacina da Pfizer disponível naquele dia, não tem a prerrogativa de escolher que vacina tomar. A vacinação tem que ocorrer por ordem de chegada das doses e de acordo com as determinações do Plano Nacional de Imunização. Quem espera uma dose específica continua sem imunização e corre o risco de se infectar pelo coronavírus, vírus que causa a Covid-19.
Existem hoje 4 vacinas contra a Covid disponíveis para os brasileiros. Então aí desde janeiro a Coronavac, que nos primeiros momentos sustentou a vacinação em território nacional, e a vacina da Universidade de Oxford em parceria com a empresa anglo-sueca AstraZeneca. A vacina da Pfizer, como a gente falou, chegou em abril. E hoje, terça-feira, chegou o primeiro lote de vacinas Janssen no país, com 1,5 milhão de doses. É o único imunizante de aplicação única, o que pode reforçar esse hábito individualista de escolher que vacina tomar. A questão é que todas essas vacinas passaram por testes que comprovam a segurança e a eficácia contra o novo coronavírus. Todas foram aprovadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Todas ajudam a salvar vidas, algo urgente num país em que mais de 500 mil de pessoas já morreram por causa da Covid-19.
A principal razão pela qual especialistas não recomendam que as pessoas recusem os imunizantes disponíveis é a razão que envolve a saúde pública, é a consciência de que nós vivemos em sociedade. A vacinação não é só uma ferramenta de proteção individual, é uma ferramenta de proteção coletiva. A médica Flávia Bravo, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, falou sobre isso com a redatora Mariana Vick aqui no Nexo, num texto que foi ao ar em maio. Ela disse que para controlar a Covid-19 é preciso que haja uma alta cobertura vacinal e rapidamente. A epidemiologista Carla Domingues, que foi diretora do Plano Nacional de Imunizações, foi na mesma linha numa entrevista para o programa Roda Viva da TV Cultura em janeiro.
Circulando no nosso país. Então nós temos que garantir que a população busque a vacina e não fique escolhendo uma vacina ou outra e que acredite que as vacinas ofertadas pelo Programa Nacional de Imunizações têm qualidade, segurança e eficácia. Porque é isso que vai fazer com que a gente tenha uma diminuição da carga da doença. A velocidade na vacinação.
E por que comparar a eficácia das vacinas não faz sentido? Primeiro, porque não dá para comparar. Cada teste clínico de cada vacina que chegou a determinada porcentagem de eficácia é feito com critérios diferentes. Os mais de 90% da Pfizer não são comparáveis aos 50 e poucos por cento da Coronavac, porque os testes clínicos foram feitos em condições diferentes. Além disso, o risco de contaminação diminui substancialmente quando vacinamos em massa e rapidamente, como disse a Carla Domingues. Por fim, todos os imunizantes aprovados no país previnem igualmente casos graves e mortes pela doença.
Já a questão das reações adversas é um capítulo à parte. A gente tem um presidente da República que patrocinou a dúvida entre os brasileiros, ficou o tempo inteiro questionando o que poderia acontecer com uma pessoa que tomasse a vacina. Na briga política com o João Dória, seu ex-aliado, aliás, o Bolsonaro ficou desdenhando da Coronavac, vacina trazida para o Brasil pelo governador paulista. O presidente chegou a desautorizar a compra dela pelo governo federal, falando de dúvidas quanto à procedência do imunizante, que é chinês. Segundo diferentes estudos conduzidos pela Universidade Federal de Pelotas e pela Universidade de São Paulo, houve picos de desinformação nas redes depois de pronunciamentos oficiais do presidente ou suas mensagens nas redes sociais.
As reações adversas mais comuns entre os brasileiros que receberam alguma vacina contra a Covid-19 incluem febre, dor de cabeça, indisposição e dor passageira no local da aplicação do imunizante. Esses eventos são brandos e, na maior parte dos casos, raros. No que diz respeito à vacina de Oxford-AstraZeneca, a ocorrência de febre é mais comum por causa do jeito como ela age no corpo. E mesmo o risco de trombose dessa vacina, que está na bula do medicamento, é um evento adverso considerado muito raro.
A desinformação com relação à vacina é tamanha que ontem, segunda-feira, o Jornal Nacional, que é o principal telejornal brasileiro que passa na TV Globo, fez uma reportagem com três especialistas com o objetivo de debater os absurdos que circulam por aí, alguns de cair o queixo.
Vacinados são capazes de receber e emitir comunicação via Wi-Fi ou Bluetooth?
Obviamente é uma mentira deslavada, não faz nenhum sentido, é um completo absurdo pensar que alguém pode ficar conectado via Bluetooth após ser vacinado, gente. Passa do nível de qual cabe de todos os absurdos que a gente já viu circulando por aí.
Você ouviu aí a microbiologista Natália Pasternak respondendo a um dos maiores absurdos que foram divulgados na entrevista. Mas mesmo com essa desinformação correndo solta, o que se vê é que o brasileiro, de modo geral, quer se vacinar. Segundo uma pesquisa do Datafolha publicada em maio, mais de 90% dos brasileiros pretendiam se vacinar ou já tinham sido vacinados na época. Mesmo símbolos da desinformação sobre a Covid tomaram suas vacinas. O Bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, que disse no começo da pandemia que o novo coronavírus era uma tática de Satanás e que os fiéis não deviam se preocupar, foi a Miami se vacinar na primeira oportunidade. A médica Mayra Pinheiro, gestora do Ministério da Saúde envolvida na crise do oxigênio em Manaus e que ficou conhecida como Capitã Cloroquina por defender um tratamento precoce que não existe, também tomou sua dose.
Desinformação e individualismo por parte da população criam barreiras, mas não são responsáveis pelo fato de o Brasil ter vacinado até agora só 12% da população com duas doses e 30% com uma dose apenas. Atualmente, em termos proporcionais, que levam em conta o tamanho das populações dos países, o Brasil está na 67ª posição do ranking de vacinação mundial, entre 179 países. A vacinação no Brasil, no geral, é inconsistente. Na semana passada, por exemplo, o país bateu recorde de doses aplicadas num único dia. Foram mais de 2 milhões de doses em 24 horas. Vários governantes adotaram um discurso de otimismo, com prefeitos e governadores anunciando a antecipação de cronogramas para a aplicação da primeira dose, mas tudo dependendo de repasses do Ministério da Saúde, que já descumpriu alguns prazos na pandemia. Aí veio essa semana, e a cidade de São Paulo, a maior do país, ficou sem doses contra a Covid. Não tinha nada nesta terça-feira e a prefeitura pretende retomar a imunização só amanhã. Outras capitais, como Aracaju, João Pessoa e Campo Grande, suspenderam as aplicações da primeira dose, reservando um estoque para a segunda dose de quem já tomou a primeira e corre o risco de ficar sem a imunização completa.
É uma situação que contrasta com a capacidade do SUS, o Sistema Único de Saúde, que no passado já empreendeu diversas campanhas bem-sucedidas de imunização. Vacinar em massa e rápido é possível com a capilaridade do sistema brasileiro. Mas para isso tem que ter vacina. E como a CPI da Covid no Senado vem escancarando, o governo brasileiro não só ignorou ofertas de compra, como viu seu principal representante, o presidente da República, fazer de tudo para sabotar a imunização dos brasileiros.
Depois de ouvir testemunhas sobre o aconselhamento ao presidente, aconselhamento feito à margem dos canais oficiais e sob omissão do governo no combate à Covid-19, os senadores querem começar uma nova fase de investigação na CPI da Covid. Quem vai falar sobre isso pra gente é o Marcelo Rubissek, redator do Nexo. Marcelo, que nova fase é essa?
A ideia dessa nova fase agora é entrar na relação entre o governo federal e alguns agentes privados para entender se houve um favorecimento de determinadas empresas e empresários pelo governo do presidente Jair Bolsonaro.
E Marcelo, quais são os casos que estão sendo investigados?
Na semana passada, a CPI aprovou a quebra de sigilo de alguns empresários. Entre eles está o Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos, uma empresa que intermediou a compra da vacina indiana Covaxin pelo governo federal. Tem alguns pontos que os senadores estão apontando como suspeitos nessa compra da Covaxin. O primeiro é que o contrato foi o mais caro fechado pelo governo, considerando o preço de cada dose. Além disso, foi também a negociação mais rápida de todas, acontecendo em um prazo de pouco menos de 100 dias, quando a Pfizer, por exemplo, demorou 330 dias para fechar o acordo. Também foi a única vacina que foi comprada pelo governo com uma empresa privada atuando como intermediária, que seria justamente a Precisa Medicamentos. Por fim, tem também indícios de que integrantes da cúpula do Ministério da Saúde tenham pressionado os servidores para acelerar as tratativas da compra. Então, basicamente, a CPI quer entender por que essa compra aconteceu desse jeito e se a Precisa teve alguma vantagem com isso. Tanto a empresa como o Ministério da Saúde negam que tenham cometido irregularidades. Além do executivo da Precisa, a CPI também aprovou a quebra de sigilos de empresários ligados a fabricantes de ivermectina e hidroxicloroquina, que a gente sabe que são alguns dos medicamentos que compõem o kit do tratamento precoce, que é ineficaz. A ideia nesses casos é entender se essas empresas contaram com algum favorecimento por parte do governo e também apurar se elas ajudaram a financiar associações médicas que promoveram o tratamento precoce, mesmo ele sendo ineficaz contra a Covid.
Obrigado, Marcelo. O texto dele você pode ler no nexojornal.com.br. E ao entrar lá, você vai ver que o Nexo está com uma homepage nova. E entre as novidades, além dessa nova cara, há novos formatos produzidos pela redação. Uma produção que vai ficar cada vez mais ágil e diversificada, complementando o modelo explicativo do Nexo desde a sua fundação, em 2015. Vai lá e dá uma conferida.
A UEFA vetou o uso de cores do arco-íris na iluminação de um estádio na Eurocopa. Quem explica esse imbróglio pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A UEFA, que é a autoridade política do mundo do futebol na Europa, proibiu que o principal estádio da cidade alemã de Munique fosse iluminado com as cores do arco-íris para receber o jogo entre a Alemanha e a Hungria pela Eurocopa. Essas duas seleções se enfrentam amanhã às 16 horas no horário de Brasília pela terceira rodada do campeonato. Mas com esse incidente aí, o futebol acabou ficando em segundo plano. Você sabe que as cores do arco-íris são um símbolo do movimento LGBTI, mas a UEFA diz que seu estatuto proíbe que os estádios e as seleções mostrem mensagens políticas. Bom, a ideia de colorir o estádio com essas cores é totalmente política. A Alemanha é hoje um país moderno, aberto, plural. Mas a Hungria, cuja seleção participa do jogo de amanhã, nem tanto. O país da Europa Central é governado desde 2010 pelo primeiro-ministro Viktor Orbán. Ele é um político de extrema-direita que é alinhado ao nosso presidente aqui, o Jair Bolsonaro, e seguiu os passos do presidente americano Donald Trump no passado. O governo Orbán conseguiu fazer passar no parlamento uma lei que restringe o acesso dos jovens da Hungria às informações sobre questões de gênero. Essa é uma forma de marginalizar e de estigmatizar pessoas LGBTI. O uso do arco-íris LGBTI tinha sido uma ideia da prefeitura de Munique, que tinha a clara intenção de mostrar rechaço à lei de Orbán na Hungria. Esse movimento também é encampado por governos nacionais. Hoje, 13 países, entre eles Alemanha e França, pediram providências à Comissão Europeia, o que pode significar levar o caso húngaro para o Tribunal de Justiça do Bloco. Isso, somado ao veto da UEFA, mostra que essa batalha por um mínimo de civilidade num país que faz parte da União Europeia vai ter de ser travada em outras arenas que não as arenas da Eurocopa.
Do individualismo, da desinformação e da inconsistência que marcam a vacinação no Brasil, passando pelos novos caminhos da CPI da Covid e chegando à proibição das cores do arco-íris no estádio da Eurocopa, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais.